As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
São os dados da recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas mais 12 infecções na região, 4 das quais em Abrantes e em Tomar, e 2 no Entroncamento e também em Orém. Estão já em causa 1.245 casos desde a chegada da pandemia, 552 dos quais ainda ativos, a lamentar 23 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entroncamento continua com o maior número de infecções ativas, no total de 151. Seguem-se nesta lista Abrantes com 100 e Tomar com 81. Convém esclarecer que estes indicadores podem pecar por excesso, tendo em consideração que as recuperações não são atualizadas há algumas semanas em determinados concelhos, particularmente nestes 3 referidos. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 274 infecções e 208 recuperações. Entroncamento, 259 infecções, 99 recuperados e 9 mortes. Tomar, 219 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Torres Novas, 168 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 153 infectados, dos quais 53 estão curados. Alcanena, 61 casos, 20 recuperações e 3 vítimas mortais. Mação, 48 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Constância, 18 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, com 17 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 14 casos, 8 dos quais já recuperados. E Cerdoal, com 13 casos, 3 recuperados. Uma notícia ERTE, confirmada por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foi identificado um surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, precisamente no serviço de internamento. Para já, garantimos a delegada de saúde, 5 profissionais testaram positivo, reforçando que esta situação está a ter o devido acompanhamento.
Temos alguns casos no Hospital de Tomar que estão perfeitamente controlados. Tenho todos os profissionais e utentes que estão testados e o número não ultrapassa as 5 pessoas e, portanto, estamos à vontade e estamos a acompanhar diariamente a situação.
Estamos a falar de médicos, pessoal de enfermagem?
Estamos a falar de profissionais de serviço que não estão ao serviço, naturalmente, estão a fazer o seu isolamento e, portanto, não temos agora dentro do hospital, não temos ninguém realmente positivo. Relacionado com aquilo que me está a perguntar. Naturalmente temos enfermarias Covid das outras pessoas que estão internadas, não é?
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmou a existência de um surto no colégio situado no concelho de Orém, assim como de um caso detectado num funcionário daquela autarquia. Em entrevista à ERTE, a delegada de saúde quis ainda deixar claro que as pessoas se devem preocupar mais com os casos que nascem em almoços, jantares e outros convívios.
Há um surto num colégio que tem estado a apresentar mais casos diariamente, mas que está a ser, segue o ritmo normal num surto, que é o aumento gradual de casos. Eu posso dizer que também o surto do Pego iniciou com um certo número e já tem mais 2 utentes, mais 2 ou 3 utentes positivos, naturalmente que isso acontece, não é? Uhum. É como em qualquer surto.
Há também um surto emergente no município propriamente de Orém. Pode confirmar ou não esta situação?
Não, no município de Orém teve uma pessoa positiva e foram testados as outras pessoas. Eu não tenho resultados dos testes realizados, mas houve uma pessoa positiva. Portanto, eu acho que as pessoas nessa altura devem se preocupar muito mais com os casos que acontecem na comunidade, com as transmissões a nível familiar, com as transmissões a nível de encontros que se fazem na rua, que se fazem em qualquer lado, sem os mínimos cuidados, do que preocupar-se com um caso numa autarquia, com um ou dois casos num hospital ou num centro de saúde. Somos todos responsáveis pelo aparecimento de casos. E neste momento está mais do que provado em todos os concelhos, quer do Médio Tejo, quer a nível nacional, que a transmissão é feita sobretudo a nível familiar e a nível dos encontros e dos almoços e dos jantares que são feitos. Portanto, é com isso que as pessoas se devem preocupar.
Não obstante o Conselho de Entroncamento ter ficado de fora da lista dos 121 territórios portugueses sujeitos à medida mais restrita em função dos números atuais da pandemia, Jorge Faria, presidente da autarquia, aproveitou a recente sessão entre o Executivo para apresentar algumas normas que, referiu, o município deve acompanhar no intuito de precaver uma eventual subida de casos. Jorge Faria abordou questões relacionadas com os estabelecimentos comerciais, restaurantes, inclusivamente, tal como equipamentos desportivos e ainda o teletrabalho. Por outro lado, o presidente da Câmara do Entroncamento disse que o mercado semanal deve continuar a realizar-se e explicou porquê.
Primeiro, acompanhar o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22 horas. Ainda que seja mais uma medida mais de caráter psicológico, porque se circularmos pela cidade a essa hora, vamos verificar que há um número muito reduzido de estabelecimentos abertos. De reduzirmos para as 22 horas, vamos reduzir ainda mais esse perigo. Também o encerramento dos restaurantes passar para as 22h30, no fundo acompanhar algumas das medidas que foram determinadas por os conselhos que estão incluídos na lista dos 121. Os equipamentos esportivos, nós estamos a, enfim, temos uma outra situação que ainda está para além das 22 horas, também reduzir até às 22 horas, penso que haverá uma situação pontual do campo de futebol num dia por semana que está para além das 22, uma situação pontual ou duas no pavilhão e também pontualmente nos campos ténis. Mas ponderar também o encerramento às 22 horas. Vamos também, em princípio, e estamos a ponderar e a retomar o teletrabalho relativamente aos postos de trabalho em que é possível de fazer e fazê-lo numa rotação das pessoas desses postos de trabalho. Ou seja, os postos de trabalho possam ser executados em casa. Nesta primeira fase, vamos, em princípio, passar também para uma situação de teletrabalho até 50% das pessoas, desses postos de trabalho, que será ficará também um pouco por definir conjuntamente com a chefia. O próprio executivo também é a minha sugestão e que vamos também tomar essa decisão no sentido ou não, de também estarmos em teletrabalho e rotação, ou no caso, não semanalmente, mas dia sim, dia não, para evitar que estejamos sempre, que estão a ter funções executivas, estejam sempre em contacto para evitar futuras situações de contágio entre nós. O mercado semanal é uma das hipóteses que eu me inclino para não encerrar. Porquê? Porque até hoje, nós, como sabem, os mercados com as características do mercado semanal, do nosso mercado semanal e do mercado grossista, são obrigados a fechar nos concelhos que estejam dentro dos 120, do grupo dos 121. É uma das hipóteses que podemos ponderar, incluindo-me a não encerrar o mercado semanal, porque até agora, pela informação dos nossos funcionários, quer pela informação do comissário da PSP, é de molde que as pessoas cumprem as regras que estão definidas, não há ajuntamentos, as pessoas fazem a visita ao mercado, fazem as suas aquisições e vão-se embora. Portanto, até agora não temos tido, tirando uma situação pontual ou outra, logo no início, não temos tido qualquer indício de que haja ali uma situação preocupante.
O distrito de Leiria lamenta mais duas mortes de pessoas infectadas com Covid-19, no total que se cifra agora em 57. As vítimas mais recentes residiam nos concelhos de Alcobaça e da Marinha Grande. Pombal continua a ser o território mais afetado por esta pandemia, no que a mortes diz respeito, com total de 14, seguindo-se Alcobaça com 9, Leiria com 7, Alvaiázer e Caldas da Rainha com 6, Marinha Grande e Peniche com 4, Figueiró dos Vinhos e Nazaré com 2 óbitos, Batalha, Bombarral e Porto de Mós com 1, enquanto os concelhos de Ancião, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Óbitos ainda não registam qualquer vítima associada a esta doença. No total, o distrito leiriense já detectou 2.251 infecções, das quais 589 estão em curso.
Rádio L, a primeira a informar.
Devido ao contexto atual, a Task Force Covid-19 do Centro Hospitalar de Leiria atualizou o seu plano de contingência, nomeadamente o procedimento de acesso às instalações do Centro Hospitalar por não profissionais. Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou a suspensão da entrada de acompanhantes, cuidadores, visitas, até 14 de novembro, nos serviços de internamento e em áreas dedicadas à Covid-19. Com exceção, no serviço de pediatria, é permitida apenas a entrada de um acompanhante, sendo que esta mesma pessoa deve realizar o teste ao SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no centro hospitalar. Ainda na urgência de pediatria, é permitida apenas a entrada de um acompanhante. No caso da unidade de cuidados especiais neonatais e pediátricos, é também permitida a visita do pai durante o horário em vigor para a Torre Poente, 19 às 20 horas, às terças e quintas-feiras. No serviço de urgência, ginecológica e obstetrícia, é permitida a entrada de um acompanhante se a equipa clínica assim o entender para o acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca. Recorde que está em curso um surto no Hospital de Leiria, até esta altura com 27 infecções de entre 15 profissionais e 12 utentes.
Rádio R, informação.
A indicação é da Polícia de Segurança Pública. No dia 9 de novembro, a partir das 8 da manhã, irá ser feito um controle de velocidade na Estrada Nacional 110, nas calçadas Tomar, com recurso a radar. Para além desta ação, ainda no mês de novembro, registro para operações já nesta quarta-feira, a partir das 8h30, em Abrantes, na Avenida Dom João I e no Cartacho, no Caminho Municipal 1398. Segue-se nesta quinta, pelas 8 da manhã, um controle na Estrada Nacional 349, em Torres Novas, enquanto no dia 6 será na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, a partir das 14 horas. Depois, no dia 13, será a vez da Circular Urbana de Santarém, também pelas 14 horas. No dia 24, a PSP irá estar na Circular Urbana do Cartacho, a partir das 8h30. No dia 26, será na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, também pelas 8h30. E para fechar este ciclo de ações, registro para dia 30 deste mesmo mês de novembro, a partir das 8 horas, na Estrada Nacional 114, em Pero Filho, Conselho de Santarém. Boas notícias para os residentes em Val Alto e Covão do Coelho, no Conselho de Alcanena. As obras para a melhoria das condições de saneamento daquelas localidades já têm luz verde, depois de uma série de constrangimentos provocados por atrasos, contratempos esses explicados por Fernanda Aceiceira, presidente do Executivo Alcanenense, no esclarecimento público prestado à população. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, sendo que a obra deverá ficar finalizada até abril de 2021, reforçou a autarca.
Tenho a lamentar o facto de constrangimentos originados pelo empreiteiro terem levado a atrasos na execução desta empreitada, com os constrangimentos que estes trabalhos e estes atrasos têm originado nestas populações. Lamento esse facto. Tudo temos feito para que sejam ultrapassados os constrangimentos existentes e para que os trabalhos retomem o seu planeamento normal. Felizmente, entre o empreiteiro Puelta e o subempreiteiro Dreamfields, foi possível chegar-se a um acordo contratual, a um planeamento de trabalhos, a uma definição de prazo. A Câmara Municipal irá, sim, aprovar o subempreiteiro, Dreamfields, como referi, a prorrogação do prazo até final de abril de 2021, data limite que o município considera razoável para que os trabalhos em falta sejam concluídos, aprovando também o planeamento dos trabalhos que está associado. É desta forma que tenho, por isso, a oportunidade de transmitir esta boa notícia, a boa notícia de que os trabalhos vão iniciar, a boa notícia deste entendimento entre o empreiteiro e o subempreiteiro, a boa notícia de que há um horizonte a curto prazo para que esta obra seja efetivamente concluída, ficando a beneficiar muito estas pessoas, destas duas localidades, e lamentando os constrangimentos que já existiram e esperando que não surjam ainda mais constrangimentos. É, por isso, uma notícia que o município tem a oportunidade de transmitir e que deixará estas populações do Trão de Coelho e do Vão Alto com uma esperança de que os trabalhos efetivamente são para concluir a curto prazo, havendo este horizonte de abril de 2021 para essa conclusão.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, foi questionado sobre a crónica falta de médicos nos centros de saúde do concelho. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, o autarca admitiu desconhecer o cenário apresentado por uma munícipe, mas garantiu que irá pedir explicações às entidades competentes. Luís Albuquerque recordou que a saúde não é da competência da autarquia, mas assinalou um conjunto de intervenções realizadas na referida área.
Não faz parte das competências do município. No entanto, há algumas áreas onde nós temos vindo a intervir, nomeadamente na requalificação de algumas extensões de saúde do nosso concelho, na aquisição de equipamento para o gabinete de saúde oral e também, muito recentemente, com a aquisição de vacinas da gripe, para que todos, de uma forma gratuita, possam ter acesso a uma qualquer farmácia do nosso concelho, onde poderão ser administradas com toda a segurança. Mas falamos também aqui de outra vertente. Falamos de uma situação que nós, que eu não conhecia, e aquilo que posso fazer e irei fazer é alertar as entidades responsáveis para a situação, para tentar perceber o que é que está a acontecer e tentar perceber ou tentar, pelo menos, pressionar que a situação seja alterada, porque se assim for, como é aqui dito, obviamente não é uma situação justa e nós teremos que ir a procurar a reverter.
O Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte, sediado em Tomar, está a assinalar a passagem dos 23 anos de existência. Está em causa uma estrutura pioneira no distrito de Santarém, que tem ajudado a lançar muitos árbitros, até mesmo para os quadros nacionais. A RTS ouviu Rui Costa, que esteve na gênese deste núcleo. Ficou um regresso ao passado e sentimento de dever cumprido.
Porque foi através do Núcleo de Árbitros de Tomar que o bichinho no distrito de Santarém mexeu com a arbitragem. Porque depois disso surgiu o núcleo de Almeirim, que foi onde, felizmente, também penso que está a trabalhar bem, que já tem na sua estrutura vários elementos que se formaram, por assim dizer, o formar, aqui no núcleo de Árbitros de Tomar, que foi uma escola, ainda hoje é uma escola de arbitragem, e este ano é um ano marcante, porque conseguimos aquilo que Santarém já não conseguia há muitas décadas, ter dois árbitros na primeira categoria nacional. Estou-me a referir ao Hugo Silva, ao João Bento, depois também temos o Carlos Cubão, que é árbitro assistente da Liga, que se mantém, e é uma alegria especial para mim o núcleo ter uma árbitra também nos quadros nacionais, que é a Ana Rita Marques, uma natural de Tomar, e nós há muitos anos o núcleo não tinha ninguém na arbitragem nacional, porque tínhamos a Ana Brites, que hoje é observadora da Federação Portuguesa de Futebol e que por acaso é também presidente do núcleo e que felizmente está a fazer um bom trabalho.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje permitam-me que divida esta nota do dia em três pontos. Primeiro, falar-vos do Projeto Maria, que resulta de um projeto desenvolvido na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se dedica ao estudo e intervenção do fenómeno da violência doméstica, e que entenda-se quer física, quer psicológica. Assim como a um novo fenómeno que se tem verificado especialmente nas gerações mais novas e que nos deve preocupar a todos, e falo-vos da violência no namoro. Assim, foi criado este gabinete de apoio, que conta com duas técnicas da área da intervenção social com formação específica nesta área. Neste gabinete, as vítimas, independentemente de serem raparigas ou rapazes, senhoras ou senhores, podem encontrar aconselhamento especializado e, caso seja necessário, a articulação necessária entre os vários parceiros, de forma a que seja garantido o atendimento e encaminhamento mais eficaz às vítimas deste flagelo. Este gabinete situa-se nas instalações da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, na Rua Infantaria 15, número 108, em Tomar. Muito se tem falado na questão das pré-reformas e gostaria de vos dar nota que na última reunião de Câmara o Executivo aprovou as normas orientadoras para a atribuição da pré-reforma na modalidade de suspensão da prestação de trabalho em funções públicas. Esta medida abrangerá trabalhadores com idade igual ou superior a 62 anos e permite, assim, que quem se enquadrar nestas normas possa pedir a pré-reforma, adquirindo os 70%, 80% ou 90% da remuneração ilíquida, sem perder os seus direitos, isto é, sem sofrer qualquer penalização a quando da idade da aposentação. Esta medida tem como principal objetivo rejuvenescer a função pública, pois cerca de um terço dos funcionários públicos têm mais de 55 anos. Falando de pessoas com mais de 65 anos. Outra nota que eu vos gostaria de deixar é sobre o programa de vacinação SNS Local, que pretende facilitar o acesso de pessoas com 65 anos ou mais à vacina da gripe sazonal numa farmácia comunitária à sua escolha e de forma gratuita. Não podemos esquecer que este grupo é um grupo de risco e que requer ter o dobro dos cuidados de modo a precaver-se do novo coronavírus. O município de Tomar, sensível a esta questão, faz parte dos 80 municípios que irá comparticipar o custo do ato de administração desta vacina. Isto é, a vacina é gratuita e o município suportará o ato de administração das mesmas até um teto de 3 mil vacinas para os utentes com mais de 65 anos. Em suma, e para finalizar, uma boa notícia. Apesar desta situação pandémica ter acarretado um aumento dos gastos por parte das autarquias, este município decidiu, em reunião de Câmara, manter os valores das taxas de IMI, IRS e derrama. A nível da derrama, a taxa geral ronda os 1,5%, mas os sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros têm uma taxa de reduzida e fixa-se nos 0,75%. Já as novas empresas que se fixarem no concelho e que tenham cá sede estão isentas. E esta é, inclusive, mais uma medida para captar mais investimento para Tomar, atraindo mais empresas e, consequentemente, mais emprego e mais desenvolvimento. Caras e caros ouvintes, sabemos que vivemos tempos conturbados com um aumento exponencial das infecções por Covid-19. E resta-me despedir desejando que se protejam e apelando ao uso de todas as medidas recomendadas pela DGS e pelo Governo. Pela sua saúde, pela nossa saúde, proteja-se. Uma boa semana. Obrigada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.